apostando nas lideranças da direita, sobretudo porque nós temos nesse jogo esse vem ou não vem do PSD com um nome para disputa da presidência da República, e sabemos que o partido é um dos que tem o maior número de prefeituras no Brasil, ou seja, tem um palanque político espalhado aí com grande relevância por todo o território nacional. O PL, por meio da família Bolsonaro, vem buscando esse apoio, mas vai encontrar exatamente onde? Bom dia.
Bom dia, Bia, bom dia, Evandro, e um bom dia especial à nossa audiência. São dois os aspectos, Bia. Primeiro, a família Bolsonaro está acostumada com o protagonismo e quase que com a propriedade da direita no Brasil. E eles não aceitam, talvez seja esse o verbo, qualquer tipo de concorrência relacionada à direita. Essa postura mais contundente, essa postura quase agressiva do Eduardo Bolsonaro é uma demonstração disso. Não mexam no meu queixo. Mas nós sabemos que política se dá através do diálogo, política se dá através da construção conjunta. Ameaças não são capazes de derrubar os muros da direita neste momento. Nós temos o PSD com três candidaturas possíveis, nós temos outros players, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que vai se colocando para fora independentemente da família Bolsonaro, portanto, ou Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, se coloca na rua e começa a construir estradas, começa a construir alianças, ou, mais uma vez, a família Bolsonaro irá para as urnas isolada, sozinha. É óbvio que eles têm um grande capital, mas já é nítido, e 2022 talvez seja a grande demonstração disso, que uma andorinha só numa eleição presidencial não faz verão.
O Cássio Miranda, eu queria ouvir também a sua análise sobre a posição de Tarcísio de Freitas depois de toda essa celeuma, porque havia a possibilidade dele concorrer à presidência da República com um apoio bastante grande dos partidos do centro e também do mercado financeiro. Depois, essa oportunidade, de certa forma, foi minada pela família Bolsonaro com a indicação de Flávio Bolsonaro e um pedido para que Tarcísio de Freitas oferecesse um apoio sem limites a essa candidatura. Com esse vai e vem, o que acontece politicamente com o Tarcísio de Freitas? Como é que ele sai dessa história, no teu ponto de vista?
Tarcísio de Freitas, Evandro, foi seduzido pela possibilidade de ser candidato à presidência. E um candidato à presidência apoiado pela economia, pela Faria Lima, pelo mercado e apoiado pelo Centrão. Algo que nós não tínhamos desde 2014 com Aécio Neves. Portanto, Tarcísio de Freitas vislumbrou uma possibilidade bastante sólida de construir uma candidatura vitoriosa. Mas ele próprio sabia que, sem o apoio de Bolsonaro, sem o apoio da família Bolsonaro, essa possibilidade ficaria bastante reduzida e ele ainda ficaria com a pecha de traidor. Portanto, o que resta para Tarcísio de Freitas neste momento é uma pequena esperança de ainda ser candidato à presidência da República, um caminho bem pavimentado numa eleição ao governo do Estado de São Paulo e, quando possível, fazer todos os gestos a Flávio Bolsonaro, a candidatura de Flávio Bolsonaro, para que ele evite e fuja dessa pecha de traidor.
Valeu, Acácio. Até já. E o ministro Carlos de Aquino foi escolhido para ser relator no Superior Tribunal Militar do processo que pode levar à expulsão de Jair Bolsonaro das Forças Armadas. Quem conta é o Pedro Trito.
O relator do processo contra Jair Bolsonaro no Superior Tribunal Militar foi indicado ao cargo pelo ex-presidente Michel Temer. Ao ser sabatinado em 2018, o ministro Carlos Vuic de Aquino foi questionado por um senador do PT sobre declarações de Bolsonaro, então candidato a presidente. Na época, Jair Bolsonaro havia dito a um tenente-coronel do BOPE que, embora estivesse prestando continência a um coronel, quem vai mandar no Brasil serão os capitães. A fala gerou preocupação entre os opositores.
Nós temos um ordenamento jurídico hoje de forma muito clara e principalmente dentro das Forças Armadas, da hierarquia e disciplina. E a função do tribunal é garantir a permanência desses elementos fundamentais da hierarquia e da disciplina, porque os militares sabem que sem esses dois pilares é impossível comandar uma tropa. Então, entendo que o Superior Tribunal Militar é o guardião para a garantia da disciplina e da hierarquia dentro das tropas. E não vejo a menor possibilidade de que isso mude. E a questão que eu entendo, inicialmente, da questão de, eventualmente, um cabo, um capitão ou quem quer que seja, no momento que ele atinge os patamares específicos, ele tem que ser despido dessa posição e ele passa a assumir uma posição diferente. Seja o cabo que venha a ser presidente, ou o capitão que seja presidente, ou o coronel que seja presidente, ele deixa de ser cabo, ele deixa de ser capitão, ele deixa de ser coronel e passa a ser o presidente da República. E o nosso ordenamento jurídico é bastante claro a respeito das responsabilidades do presidente da República como comandante em chefe das Forças Armadas.
Na sabatina, o tenente brigadeiro reforçou, porém, a defesa da democracia.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que o melhor regime para se governar um povo é a democracia. E a gente vê nitidamente que o Brasil vem praticando isso de forma muito transparente, muito clara, aonde o povo se manifesta nas urnas e escolhe os seus representantes, os representantes do povo que aqui estarão nesta casa fazendo as leis e conduzindo os destinos do nosso país. Eu não tenho a menor dúvida e sempre fui um democrata e não vejo a menor possibilidade de ser diferente. Com absoluta certeza, assim manterei a minha conduta.
Na ocasião, o agora ministro do STM, Carlos Vuk de Aquino, também defendeu o papel da Justiça Militar de julgar crimes de integrantes das Forças Armadas em serviço contra civis.
Há, por vezes, a necessidade do enfrentamento, do uso da força, que é uma necessidade pontual, mas ela existe, e que hoje os comandantes militares, eles se sentem devidamente protegidos. Não protegidos, que eu digo, pelo simples fato de estarem sendo julgados pela Justiça Militar. Não, mesmo porque a Justiça Militar, por vezes, ela é muito mais dura do que a Justiça Comum. Mas é sempre muito bom a gente ser julgado por pessoas especializadas que conhecem realmente os fatos que ocorrem dentro de uma operação militar.
A indicação de Aquino foi aprovada com 23 votos favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, plenário pelo Senado. Ele tomou posse no Superior Tribunal Militar em novembro de 2018.
União Brasil, PSD e PL estudam formar uma aliança para disputar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Estratégia que tenta bater de frente com a candidatura de Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. O Rodrigo Costa tem mais detalhes dessa movimentação.
A estratégia dos partidos tem como objetivo desbancar o nome favorito para a vaga, o do deputado federal Odair Cunha, do PT, candidato apoiado pelo presidente da casa, Hugo Mota, em uma aliança com a bancada petista. Os dois partidos do Centrão, União e PSD, não se sentem contemplados pelo acordo firmado por Mota, que prometeu apoio a Odair para garantir os votos da bancada do PT na disputa pela presidência da Câmara, lá em 2025. O PL, por sua vez, apresenta uma forte resistência a apoiar um petista para a vaga na Corte de Contas. O PSD decidiu lançar candidato próprio e escolheu Hugo Leal, do Rio de Janeiro, para a disputa. Já a União tem dois pré-candidatos, Danilo Forte, do Ceará, e Omar Nascimento, da Bahia, e escolherá um deles em reunião prevista para o próximo dia 23. Curiosamente, essas são as duas siglas que tinham candidatos na última disputa pela presidência da Câmara. Nos bastidores, lideranças dos dois partidos afirmam que discutirão um acordo para a união de forças. O PSD de Kassab tem 49 deputados, enquanto o União Brasil possui 59. A ideia é atrair o PL para essa aliança, considerando que a legenda ocupa 87 cadeiras na casa. De acordo com parlamentares do União e PSD, um acordo poderia ser desenhado visando uma segunda vaga do TCU. O lugar em disputa neste momento é o do ministro Haroldo Cedras, que se aposenta ainda em fevereiro. Uma segunda é de Augusto Nardes, que deixaria a corte compulsoriamente em outubro de 2027, quando completa 75 anos, mas cogita antecipar a sua aposentadoria. Dessa forma, as siglas indicariam um acordo para que uma delas leve a vaga de Cedrás e a outra leve a de Nardes. O TCU é um ponto de interesse de políticos. Além de contarem com um cargo vitalício, seus ministros trabalham na fiscalização de recursos públicos e também no julgamento das contas dos gestores públicos. A corte é formada por 9 ministros. O presidente da República tem 3 indicações. Os 6 ministros são escolhidos pelo Congresso Nacional, sendo 3 pela Câmara e 3 pelo Senado. O Legislativo, porém, não precisa seguir exigência, tendo liberdade para escolher entre deputados e senadores.
E a ofensiva do ministro Flávio Dino contra os chamados penduricalhos no serviço público reacende o debate sobre o teto constitucional. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, analisou que a proposta não cria um novo teto, mas busca fazer valer o que já está previsto na Constituição. Vamos acompanhar.
O ministro disse: uma lei nacional, não uma lei federal. Lei nacional é mais do que lei federal. Na lei nacional, o Congresso Nacional, ele em verdade vincula todas as esferas governamentais dentro do que é possível vincular: a União, os Estados-membros, os municípios e o próprio Distrito Federal. Mas isso não significa falar que o Congresso, nessa lei nacional, poderá dizer o que quiser dizer, inclusive fixando um teto elevadíssimo. Não, não, Priscila, porque acima da lei está a Constituição. O que o ministro Flávio Dino quer dizer é que essa lei nacional ela será finalmente a lei editada pelo Congresso Nacional para regulamentar o que já está na Constituição. E o que já está na Constituição, Priscila? Um grande texto, repito aqui, que se encontra no inciso 11 do artigo 37 da Carta Magna, que estabelece de modo muito minudente que nenhum servidor público, ou agente político, ou agente público no Brasil, funcionário público que seja, pode passar na sua remuneração do limite do teto constitucional, que hoje está em pouco mais de R$ 46 mil, sob condição nenhuma, sob pretexto nenhum. Toda a dinâmica do conflito é que, além disso, surgiram as verbas indenizatórias ao longo do tempo. E, realmente, verba indenizatória, ela não pode entrar no teto. Por exemplo, se foi negada uma determinada gratificação a que um servidor tinha direito durante 3 anos, e um belo dia o Poder Judiciário condena a União Federal a pagar a esse servidor os 3 anos, forma-se um precatório, e esse pagamento vai ser diluído no tempo ao longo do que foi escalonado, e isso ficará de fora do teto, porque se trata de uma indenização. Todavia, isso não significa dizer que se pode chamar de indenização que não é indenização. Então, na verdade, a lei a que se refere Flávio Dino, que o Congresso está devendo, não é para dizer à vontade qual vai ser o teto escolhido pelo Congresso, mas o que é verba indenizatória e o que não é verba indenizatória para que se respeite o que já está na Constituição, que por sua feita está acima de qualquer lei, que é o limite de teto remuneratório do inciso 11 do artigo 37.
Acácio Miranda, como o professor bem explica, a Constituição vem sendo desrespeitada há muito tempo por meio de gratificações que ganham nomes diferentes, mas que no fim das contas vão compor o salário desses magistrados, desses servidores públicos da mesma maneira. E o Congresso Nacional, em vez de delimitar inclusive o que seriam as verbas indenizatórias, não. Ele vai no sentido oposto ao propor inclusive o aumento salarial para servidores do Legislativo, e aí citando o caso dessa semana que gerou bastante repercussão também. Como é que você avalia a maneira como esse tema está sendo tratado aqui no país pelo Congresso Nacional e, de certa forma, essa briga que está sendo comprada agora pelo ministro Flávio Dino?
Evandro, na Constituição de 88 foram criados os subsídios para os promotores de justiça, para os juízes de direito e para a maioria dos agentes políticos. Exatamente porque subsídio, diferentemente de salário, compõe uma remuneração pelo exercício de determinadas funções e os subsídios não admitem acréscimos, só admitem, a rigor, atualização. O problema é que nós temos categorias privilegiadas no Brasil, e essas categorias privilegiadas foram criando os benefícios para si próprios, em detrimento ao disposto na Constituição Federal, em detrimento ao disposto nas próprias leis orgânicas e nos regramentos destas carreiras. Como você bem disse, frear esta situação caberia ou ao Poder Judiciário, através de decisões determinando o não pagamento. O problema é que parcela do judiciário acaba se beneficiando disso também, ou caberia ao Poder Legislativo através de mudanças na Constituição ou mudanças legislativas. O problema é que o Congresso age para mudar estas leis em benefício próprio. Então, no fim do dia, no Brasil, nós estávamos até aqui desguarnecidos. E quando eu digo nós, eu digo população, que é quem paga essa conta no final do dia, sem obter qualquer forma de benefício. O ministro Flávio Dino tomou uma decisão contrária a isso, no sentido de interromper estas modalidades. As questões, a partir da decisão do ministro, são duas. Primeiro, os demais ministros vão acompanhá-lo ou esta será uma decisão monocrática? E em segundo lugar, me preocupa um pouco o timing dessa decisão para nós determinarmos se de fato é uma convicção do ministro ou é um pouco de populismo judicial, no sentido de jogar para a torcida.
E nós temos visto, né, o Supremo Tribunal Federal enfrentando uma das maiores crises frente aí às investigações e ao processo todo que corre envolvendo o Banco Master. Então esse timing, né, que você cita, Cássio, vem também nessa coerência de mostrar a imagem do STF como um ente ali preocupado com a gestão também do recurso público. Agora, nesse Brasil de privilégios, onde algumas classes, categorias conseguem ali usufruir de valores muito acima do que é a realidade de boa parte da população. A gente está falando, por exemplo, de servidores públicos que recebem mais de 100 mil reais, contando com os penduricalhos, quando o teto constitucional está na faixa dos 46 mil. Essa medida do Flávio Dino, nesse primeiro momento, congela parte desses benefícios. Mas, de fato, eles vão acabar ou simplesmente serão regularizados e aí, com isso, mantidos? Qual que é a expectativa nesse sentido, Acácio?
Bia, você tocou num ponto que para mim é essencial. O ministro Flávio Dino age neste momento dessa forma, no meu entendimento, exatamente para se desvencilhar destas críticas que são feitas ao Supremo Tribunal Federal e à parte dos ministros. E é óbvio, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal coletivo, é um tribunal plural, então há necessidade que os demais ministros se manifestem. E essa é a minha preocupação, no sentido deles não acompanharem Flávio Dino. Você bem disse também que a decisão dele afeta parte desses penduricalhos, não afeta todos eles. Mas o grau hoje, a quantidade hoje de servidores públicos que recebem muito acima do teto constitucional faz com que o corte de parcela destes benefícios, no fim do dia, não faça muita diferença no orçamento público brasileiro. Se nós pensarmos, e eu falo com bastante convicção, hoje existem milhares de autoridades públicas que recebem acima do teto constitucional por conta destes benefícios e desses acréscimos que vão sendo colocados. Porque nós tínhamos, por exemplo, antes da Constituição de 88, o auxílio paletó. O auxílio paletó não existe mais, mas não existe com esta denominação. Aqueles que existiam anteriormente foram sendo criados com outras denominações e com outras roupagens jurídicas para que eles parecessem algo legítimo e algo legal. Diante da quantidade de autoridades que recebem e diante do volume financeiro, repito, não acho que a decisão do ministro tenha muitos efeitos práticos, e eu digo a você, enquanto cidadão pagador de impostos, eu não tenho muitas esperanças que esses penduricalhos acabem. As nossas autoridades, infelizmente, estão acostumadas com isso e, o pior, a população também está acostumada com isso. Diante de tantos problemas que nós temos, esse acaba sendo mais um e não é prioridade na nossa lista de soluções.
Valeu, Acácio. Até daqui a pouco. Agora, 7 horas e 29 minutos.
Repita.
7h29.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro campo, que o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
7 horas e 32 minutos.
Repita.
7h32.
Em São Paulo, a cantora Ivete Sangalo arrastou milhares de foliões na região do Ibirapuera. Veja na reportagem do Fabrício Naitsky.
O maior carnaval de rua do Brasil começou com muita festa, mas também com muita chuva. Os portões foram abertos oficialmente às 7 da manhã e a concentração do público começou uma hora depois. O principal destaque foi a estreia da cantora Ivete Sangalo no carnaval paulistano com o mega bloco Quem Pede, Pede, em um trio elétrico no Parque do Ibirapuera, completamente lotado, com mais de 1 milhão de pessoas. A estimativa foi feita pela Polícia Militar, que também destacou a segurança do evento, sem registro de ocorrências ou tumultos ao longo da apresentação. Cheia de animação e vontade, Ivete disse que a relação com o carnaval da capital paulista vem crescendo ao longo dos anos e que o desejo de fazer parte da festa já era bem antigo. A cantora baiana embalou o ritmo dos foliões por mais de uma hora e não deixou ninguém ficar parado. Depois da passagem do furacão Veveta, veio a chuva de verdade. E não foi qualquer chuva, não. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção com enchentes e alagamentos. Só que nem isso atrapalhou a vontade dos foliões de fazer a festa. Até porque quem sai na chuva é para se molhar. E aí veio a improvisação de quem já estava na rua e queria continuar curtindo os blocos. Durante a tarde, também no Ibirapuera, foi a vez do Bicho Maluco Beleza, comandado pelo incansável Alceu Valença. Em Pinheiros, os blocos Ritalina e Nu Interessa agitaram o público desde o começo da tarde até o final do dia. Para o Carnaval de 2026, a Prefeitura de São Paulo garantiu uma estrutura à altura do espetáculo. Além da segurança, a capital trabalha em conjunto com órgãos públicos responsáveis pela gestão do trânsito, da limpeza urbana e também dos atendimentos de saúde. A folia está só começando, mas daqui até o próximo dia 22, a última data do pós-carnaval, a expectativa da gestão municipal é de que mais de 600 blocos saiam às ruas e atraiam mais de 16 milhões de pessoas.
E a gente continua falando de carnaval em clima de bloquinho aqui no Jornal da Manhã. Vamos nos conectar ao vivo com a Danúbia Braga, que estava ontem no Ibirapuera trazendo as informações desse bloco também da Ivete Sangalo. E hoje retorna, né, Danúbia, para esse plantão de domingo com uma imagem que ficou muito curiosa. Eu até compartilhei também lá nas minhas redes sociais de policiais fantasiados de ETs. Agindo ali em meio ao bloquinho atrás dos ladrões. O resultado ficou até curioso, né, Danúbia? Bom dia.
Exatamente. Isso é uma prática, né, que já vem acontecendo em alguns carnavais aqui em São Paulo, de policiais infiltrados aproveitando ali o disfarce de alguma fantasia para justamente conseguir chegar nesses criminosos. Muito bom dia para você, Beatriz, Cine. Bom dia a todos ligados com a gente no Jornal da Manhã. Pois é, e aí ontem então um desses criminosos, desses bandidos que ao invés de não saem para aproveitar a festa e sim para estragar a festa de muita gente, mas esse foi preso, por exemplo, um deles que furtou diversos aparelhos celulares, bebidas alcoólicas adulteradas também foram encontradas e aí a polícia conseguiu também prender esta pessoa. As imagens mostraram justamente esses policiais, então, fantasiados de ETs, quando eles abordaram um desses criminosos, e aí ele estava com... era um grupo, na verdade, mas um deles estava com diversos aparelhos celulares e também com uma corrente de ouro de um dos foliões, que com certeza ali ficou desesperado no meio da festa. Além disso, a polícia também conseguiu prender um ambulante que estava vendendo bebida alcoólica adulterada. Ele reutilizava garrafas PET com bebidas alcoólicas e também outros ingredientes para, por exemplo, preparar uma caipirinha. E a polícia apreendeu todo o material, levou ali para fazer perícia, vai passar por perícia, justamente por conta das inúmeras intoxicações por metanol que tivemos no estado de São Paulo no ano passado, este ano também. A gente até trouxe nesta semana, no Jornal da Manhã, a última confirmação de morte por intoxicação por metanol, um homem de 26 anos em Mauá. Todo no estado já foram 12 pessoas que morreram por intoxicação por metanol. Então a polícia apreendeu esse material e levou para perícia. Os casos foram registrados no 27º DP de Campo Belo, assim como esses criminosos também foram levados para a delegacia do Campo Belo para registrar então essa ocorrência. Para hoje, tem mais bloco. Ao todo, 4 ocorrências foram registradas ontem. 3 de furto e uma relacionada a essa questão do metanol. Então, a polícia segue nas ruas durante, né, toda essa programação de carnaval. A polícia vai ali contar com todo o seu efetivo. Ontem a gente até falou de em torno de 5.200 policiais só na capital paulista, mas também tem esses policiais que aproveitam para estar ali fantasiados, infiltrados e combater essa criminalidade. Volto com vocês.
Muito obrigado, viu, Danúbia Braga. Realmente houve uma percepção de um aumento do efetivo policial no carnaval desse ano. Eu participei de um bloquinho no meu bairro neste sábado e eu observei assim, uma quantidade muito maior de policiais e de seguranças ali acompanhando o trajeto do trio, diferentemente do que vi em anos anteriores. Então dá para perceber que de fato há um esforço aí da segurança pública aqui em São Paulo de tentar conter essas ações, principalmente de furtos e roubos de celulares em blocos muito grandes como o da Ivete Sangalo. Obrigado, viu, Danúbia Braga. Um abraço para você. Eu quero mudar de assunto agora porque hoje os portugueses vão às urnas para eleger um novo presidente. A disputa no segundo turno acontece pela primeira vez em 40 anos e está entre os candidatos António José Seguro, de centro-esquerda, e André Ventura, do Chega, que é da direita. Sobre isso a gente conversa agora com Demétrios Pereira, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender nesse domingo de pré-carnaval. E eu gostaria que o senhor trouxesse essa análise sobre... Embora Seguro esteja à frente nas pesquisas eleitorais, há uma percepção de que o Chega, que é um partido mais relacionado à direita radical, consiga um posto que em muitos anos não foi visto ali de representatividade em Portugal. Como é que a gente tem que olhar para essas mudanças políticas que também chegam ao país e que, de certa forma, vão fortalecendo esse lado da direita também naquela região da Europa? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Obrigado aí pela pergunta, obrigado pelo convite. Realmente, a direita mais radical vem se fortalecendo não só em Portugal, mas em toda a Europa, né, especialmente aí no Legislativo, mas agora no Poder Executivo, né? Então, o cargo do presidente em Portugal é um cargo bastante importante, né? Apesar disso, Portugal não é um sistema presidencialista, né? Então, Portugal seria mais próximo aí do que a gente chama de república parlamentarista, em que há um presidente e um primeiro-ministro. E o presidente tem poderes um pouco mais cerimoniais, menores que o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro é o chefe de governo e o presidente chefe de Estado. Então, mas é um cargo bastante importante, é um cargo de representação internacional, né, de Portugal, e a direita mais radical chegando muito próximo aí, desse cargo pela primeira vez, já demonstra aí um crescimento da direita mais radical em Portugal. Apesar disso, as pesquisas realmente demonstram que a esquerda tradicional parece que vai ganhar aí esse segundo turno das eleições portuguesas.
Professor, você tocou num ponto, né, que é o formato de gestão em Portugal, bastante diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, em que temos a figura do presidente da República com mais protagonismo na administração do país. Em Portugal, esse regime também, chamado muitas vezes ali de semipresidencialismo, divide, né, a gestão pública com o primeiro-ministro e também com o legislativo. Como que ocorreria, né, com uma vitória da centro-esquerda nesse momento, como indicam as pesquisas, essa gestão compartilhada, já que a figura do presidente acaba sendo muito simbólica ao encontro da opinião popular?
Então, provavelmente haveria um compartilhamento, já que o primeiro-ministro é da direita e com o presidente mais à esquerda haveria o que alguns analistas chamam de coabitação, né, em que há um chefe aí de cada cargo. Né? Então, alguns analistas chamam aí o sistema português de semipresidencialista, apesar de eu achar que, por exemplo, a França seja mais próxima de um semipresidencialismo, em que o presidente é mais importante que o primeiro-ministro, né, e Portugal é o inverso. Portugal, eu diria que seria mais próximo de países como a Alemanha, como a Itália, em que também há um presidente e um primeiro-ministro, porém a figura do primeiro-ministro detém aí mais poderes.
Professor, eu queria também que o senhor analisasse aqui o fato de ser o segundo turno em 40 anos. O que isso indica sobre a movimentação política também em Portugal e uma possibilidade de ampliação de uma polarização que já atinge outras partes do mundo?
Realmente há uma polarização política bastante grande no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil. E a figura do presidente geralmente é uma figura um pouco mais consensual, né, nesses países em que há essa república parlamentarista, em que há um presidente e um primeiro-ministro. Então, esse segundo turno, né, demonstra que há uma divisão da sociedade que é bastante rara, né, porque em 40 anos havia um consenso muito maior, né? Então, nos países em que há esse sistema, realmente é bastante consensual essa figura, é figura de união do país, né? Já que ele é o chefe de Estado. Então, realmente demonstra uma divisão, né? Em Portugal, uma divisão que vai afetar também a União Europeia, que já que Portugal é um membro bastante importante da União Europeia. Ele não é fundador, ele entrou na comunidade europeia lá nos anos 80, mas ajudou a fundar o que a gente chama hoje de União Europeia. Então, nessa transformação, então Portugal tem um papel aí relevante na Europa, né? E demonstra também essa divisão política mundial.
Professor de Relações Internacionais da ESPM, Demetrios Pereira, ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã. Professor, para a gente já também trazer aqui um ponto de conclusão, eu gostaria que o senhor explicasse sobre o temor da abstenção em Portugal. Já no fim da campanha eleitoral, muita chuva, fortes temporais atingiram aquela região da Europa. Existe algum candidato que pode ser mais impactado com isso? E também sobre o que a guinada do processo eleitoral em Portugal pode trazer de repercussão aqui para o Brasil, que acaba de fechar o acordo do Mercosul, se isso tem algum tipo de interferência ou se o tamanho de Portugal dentro da União Europeia não tende a repercutir tanto aqui para nós no Brasil.
Bom, duas perguntas bastante relevantes aí, né? Bia, a questão da abstenção é bastante importante no, no, nos países europeus, já que, em geral, não há essa obrigatoriedade de voto como há aqui no Brasil, né? E ainda mais com esses eventos climáticos extremos, as mudanças climáticas que vêm ocorrendo e afetando Portugal, isso pode afetar a presença nas eleições. E eu acredito que talvez a direita radical possa ser beneficiada, já que os eleitores têm essa conexão mais próxima ali do Chega, né? Então, é um candidato antissistema, e geralmente esses candidatos antissistema levam a população a essa percepção de aproximação aí, e de maior vontade de ir ali e votar, né? Já o socialista talvez venha a ser prejudicado por isso. Já em relação ao Brasil, Portugal tem uma importância bastante grande nas relações entre o Brasil e a União Europeia, o Mercosul e a União Europeia. Então, talvez os portugueses sejam os europeus que melhor conhecem o Brasil, né? Já fomos o mesmo país, né, por muitos anos, a questão da história, cultura, colonização, o idioma, que estamos falando aqui. Então, apesar da economia portuguesa não ser tão grande, Portugal foi um dos grandes incentivadores do Acordo Mercosul-União Europeia, né? Então, apesar, né, de o cargo de primeiro-ministro ser um pouco mais importante, é claro que o cargo de presidente pode sim ter repercussões, né? O acordo já está na fase aí de ratificação. Portugal sempre foi muito favorável ao acordo Mercosul-União Europeia. O acordo na Europa foi dividido em duas partes, a parte comercial e a parte política. E a parte comercial não vai precisar passar pelo parlamento português, mas a parte política sim, né? Então, Portugal vai ter aí um papel relevante para aprovar esse acordo e também pressionar os demais países europeus, já que Portugal tem esse papel aí de ponte, entre a Europa e o Brasil e o Mercosul.
Professor Demetrios Pereira, professor de Relações Internacionais da ESPM, obrigado pela participação conosco no Jornal da Manhã. Ótimo domingo.
Bom domingo, obrigado pelo convite.
Até a
Até uma
próxima.
próxima. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o Brasil precisa consolidar uma trajetória de queda da taxa básica de juros. A reportagem é de Matheus Dias.
Como de costume, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o alto nível da taxa de juros no país, atualmente em 15%, a maior em 20 anos. Pediu por redução. Dessa vez, falou até em valores. Mesmo com as previsões do mercado apontando reduções gradativas nas próximas reuniões do Copom, analistas ainda veem um ano encerrando com a alíquota em 12,25%. Haddad quer mais. O ministro disse que o Brasil precisa derrubar os juros até chegarem apenas um dígito e que no futuro não pode voltar a subir.
Mas eu penso que a sinalização que foi feita no último Copom é de que essa trajetória de corte vai acontecer de forma consistente. Quem está lá naquela cadeira sabe onde está apertando o calo, mas eu tenho dito desde o ano passado que eu achava que já era hora de começar a pensar numa trajetória consistente para não voltar mais. Nós temos que ir para um juro de um dígito e nunca mais pensar em juro de dois dígitos no Brasil.
Haddad reconheceu a autonomia do Banco Central, elogiou o presidente Gabriel Galípolo, mas disse que com a taxa de juros restritiva da forma em que está, pode desacelerar a economia e comprometer o trabalho fiscal. O ministro ainda disse que promessas de governo não podem ser cumpridas sem que haja um planejamento, sem saber o quanto isso vai custar no futuro. Ele comentou em relação ao imposto de renda, isenção para quem ganha até R$5.000 mensais. Relembrou também a pauta da escala 6x1, que disse que não tem nenhum impacto fiscal, diferente de uma terceira proposta, essa no qual tem sido bastante cobrado e que ainda não fez virar realidade. A tarifa zero para o transporte público.
Como é que nós vamos financiar o transporte público se não for tarifa? Tem jeito? Tem. Qual? Nós temos que desenhar isso. Não é uma coisa simples você abdicar da tarifa para financiar um serviço público. Mas nós estamos trabalhando em cenários que permitirá ao presidente incluir ou não essa proposta no seu plano de governo. Né? Mas se ele o fizer, ele vai poder explicar na televisão como ele vai fazer.
O ministro defendeu que a pauta é estudada para achar um meio de financiar o transporte público sem ter que voltar atrás depois. Só achando esse segredo que Lula vai poder colocar a pauta no plano de governo. Dessa forma, o ministro ainda comparou a atual gestão com a anterior. E na comemoração de 46 anos da fundação do PT, ainda encontrou espaço para criticar Jair Bolsonaro. O primeiro ataque foi em relação à política econômica adotada entre 2018 e 2022. E que, na visão de Haddad, geram consequências até hoje.
Nas condições do Brasil, a reconstrução das contas públicas era uma necessidade à luz do que o Bolsonaro fez. Nós não podemos nos confundir com eles. Aquilo foi uma loucura que foi feito, com as consequências conhecidas. Então, eu estou aqui, na presença de vocês, defendendo o que eu acredito. Não adianta eu vir aqui defender. E outra, eu estou encerrando a minha gestão. Então fica mais fácil também. Eu estou defendendo um trabalho que eu já fiz.
Mas o ministro afirmou que a atual boa economia não é suficiente para vencer as eleições. Ainda mais quando, na visão dele, a oposição frauda as divulgações. Haddad disse que a direita domina mais a internet do que a esquerda. Acusou a oposição de turbinar publicações com dinheiro sujo. E finalizou dizendo que se o PT quiser vencer nas urnas, o empenho nas redes sociais de todos os apoiadores terá que ser grande.
É sempre importante contextualizar que essa fala do ministro da Fazenda foi feita justamente durante uma celebração do PT. Então, um evento ali com clima de comemoração e justamente falando para pessoas muito próximas à ideologia do partido. Acácio Miranda, a gente continua vendo também críticas um pouco mais camufladas nesse momento à gestão do Banco Central, mas sempre fica aquela lembrança do período em que Jair Bolsonaro, que nomeou Campos Neto, fizeram aqui a administração do país. É válido ainda, na sua análise, na sua avaliação, usar a tal herança maldita como uma justificativa para a alta de juros no Brasil?
É válido se nós considerarmos sob o ponto de vista eleitoral. Se nós considerarmos sob o ponto de vista da razoabilidade, sob o ponto de vista da economia, não é válido. Nós dissemos inúmeras vezes e vale reiterar: a economia se dá sob três tripés: inflação, gastos e juros. Quando nós olhamos para os gastos do setor público, o governo trabalha com déficit há muito tempo. Isso traz uma instabilidade que afeta os outros dois elementos. Então, tudo aquilo que nós enfrentamos neste momento, especialmente relacionado à taxa de juros, é uma decorrência disso. Se o governo fizesse um esforço para gastar menos do que arrecada, a taxa de juros desceria quase que automaticamente. Eu digo automaticamente porque é o mercado quem determina e o Banco Central faz as movimentações a partir daquilo que é, entre aspas, determinado pelo mercado. Fica fácil imputar isso ao governo anterior. E o governo anterior, assim como o governo atual, tem muitos erros em termos de economia, mas o governo anterior, gostemos ou não, enfrentou uma pandemia que afetou os aspectos econômicos de forma bastante contundente. Então, herança maldita é algo que não faz sentido neste momento, especialmente porque, mesmo com a autonomia do Banco Central, o atual presidente é indicado e próximo a quem faz as críticas.
E em Minas Gerais, moradores da cidade de Patos de Minas protestam contra a instalação de novas praças de pedágio na BR-365. O trecho é considerado um dos mais perigosos do país. A reportagem é do Gustavo Galvão.
O Movimento Popular em Defesa da BR-365 denuncia o abandono da rodovia. Os números assustam. Só em janeiro, 5 acidentes graves deixaram 12 mortos no trecho. O estopim da revolta é o plano do governo de Minas de privatizar o trajeto entre Patrocínio e Montes Claros, com a previsão de várias praças de pedágio. Para o caminhoneiro Levi Souza, a concessão não pode vir antes do básico, segurança para quem trafega.
Falta a recapeação também, né? Então, como diz, fica bem vulnerável aí a segurança do usuário. Né? Com certeza não. Tinha que ter uma estrutura, né? Como diz, primeiro seria feito a estrutura, para depois cobrar o pedágio.
Um dos principais pontos de questionamento dos manifestantes aqui da BR-365 é em relação ao embate. De um lado, o governo federal e DENIT, e do outro, governo do estado de Minas Gerais. O DENIT argumenta que o projeto de duplicação entre Uberlândia a Montes Claros já está pronto, já está no papel, e o dinheiro orçado em 210 milhões de reais já estava liberado para realizar essas obras. Mas a argumentação é que o governo de Minas ainda não preparou um laudo de licença ambiental para o início das obras. O governo mineiro, por sua vez, ainda não argumentou.
Ainda de acordo com o DENIT, o dinheiro que estava em orçamento para a duplicação seria de mais de 200 milhões de reais. A deputada estadual Lude Falcão questiona onde foi parar essa verba.
Se é o DENIT que falou, tinha tudo organizado, só que não foi para frente, não pagou, porque não tinha os projetos prontos. É um absurdo isso.
No meio do conflito, o prefeito de São Gonçalo do Abaeté, Fabiano Lucas, critica o isolamento das cidades da região, que, na visão dele, se sentem esquecidas por Belo Horizonte e Brasília.
Uma coisa que nós questionamos várias as vezes que nós estamos juntos, tivemos nas audiências e as tira efeito. O que nós colocamos não foi aceito, foi respeitado. Vamos lutar, vamos trabalhar. Não a privatização da 365.
O protesto deste fim de semana é o segundo de uma série de três manifestações programadas, como explica Gladstone Gabriel, líder do movimento.
A manifestação BR-365, sem obra e duplicação, pedágio não, nasceu aqui em Patos de Minas. Logicamente, outros eventos aconteceram anteriormente e outros acontecerão em outras cidades.
Enquanto o leilão segue marcado para março, com pedágios que podem chegar a R$ 10,67, a batalha agora ganha novos capítulos na justiça e nos tribunais de contas.
7:57.
Repita.
7:57.
É hoje.
O dia 8 não é só mais uma promoção. Promoção acaba. A verdade continua. Todo dia 8, o Brasil já sabe. É o dia do medicamento mais barato na Ultrafarma. É um compromisso que eu tenho com sua família de vender remédio mais barato. Eu garanto.
Compre no site ultrafarma.com, aplicativo ou vá até as lojas. É hoje.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã de domingo. A gente segue firme nesse plantão, né, Evandro Cine?
Exatamente. Um ótimo dia para você que nos acompanha até aqui, né? Para quem está acordando agora também, depois de aproveitar o pré-carnaval em São Paulo e em outras partes do país, debaixo de chuva, ou com a sorte de ter conseguido um tempo mais aberto. A gente está aqui preparado para bater esse papo contigo, te acompanhar no seu café da manhã, trazer bastante informação, análise, opinião crítica, te preparar para a nova semana que está chegando.
É, o cafezinho está aqui, olha, passado. Para a gente seguir firme até as 10 da manhã com muita notícia na Jovem Pan, no rádio, na TV e eu sempre lembro aqui na internet. Já passa no nosso canal do YouTube, capricha no like para nos ajudar também a aumentar a nossa comunidade na internet. Você que está aqui participando do chat, eu tô com ele aberto, tô lendo as mensagens. Continuem interagindo conosco.
Agora, 8 horas em ponto.
Repita.
8 horas da manhã. Eu quero já trazer os destaques para você que nos acompanha até aqui. Lula dá a largada para a corrida eleitoral em festa de 46 anos do PT e afirma que a eleição será guerra.
Presidente da República elogia Geraldo Alckmin no evento, mas vaga de vice para a chapa ainda é incerta.
Homem é preso acusado de ameaçar matar o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance.
Portugueses voltam às urnas hoje para a escolha do novo presidente. Antônio José Seguro, de centro-esquerda, lidera as pesquisas de intenções de voto.
Ivete Sangalo leva 1 milhão de pessoas ao Ibirapuera no pré-carnaval de São Paulo. E o destaque de hoje vai para a presença inédita do DJ Calvin Harris nas ruas da capital.
Campeonato Paulista. São Paulo vence primavera e entra na zona de classificação. Hoje, Santos visita o Noroeste em Bauru e Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Itaquera.
Agora 8 horas e 1 minuto.
Repita.
8 e 1. Os Estados Unidos analisam um pedido da Justiça da Argentina de extradição do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Vamos com o Eliseu Caetano.
A Justiça da Argentina pediu aos Estados Unidos que extraditem o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A ideia é que ele vá ao país responder por acusações de crimes contra a humanidade feitas no sistema judiciário argentino. Maduro está preso aqui em Nova York, desde que foi capturado pelas forças dos Estados Unidos em uma operação militar em Caracas, no último dia 3 de janeiro. Um juiz federal da Argentina, Sebastián Ramos, enviou um pedido formal aos Estados Unidos para que Maduro seja entregue às autoridades argentinas. Esse pedido se baseia no conceito de jurisdição universal, que permite a um país investigar e processar crimes graves contra os direitos humanos, como tortura, desaparecimento forçado e homicídios, mesmo se os fatos não aconteceram em seu território. O processo na Argentina começou em 2023, depois que duas organizações, a George e Amal Clooney e o Fórum Argentino para a Defesa da Democracia, fizeram denúncias, alegando que o governo venezuelano cometeu graves violações de direitos humanos. Essas duas ações depois foram unificadas em um único caso. No pedido de extradição, o juiz também incluiu o nome de Diosdado Cabello, que foi ministro do interior e é considerado um dos principais aliados de Maduro. Além dessa investigação na Argentina, Maduro também enfrenta acusações aqui nos Estados Unidos por tráfico de drogas e terrorismo. E sua próxima audiência, inclusive, já está marcada para o próximo dia 17 de março, em Nova York. O caso argentino representa mais um capítulo nas ações legais internacionais contra o ex-líder venezuelano e agora cabe às autoridades dos Estados Unidos decidir se vão ou não aceitar o pedido de extradição. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Eu quero ouvir... Opa, vai lá, Bia.
É isso.
Vai pra Bia.
Agora a gente volta para cá, para conversar justamente com a Cássio Miranda sobre essa avaliação envolvendo essa recomendação da Argentina pedindo a extradição de Nicolás Maduro. Outros países, então, vão se manifestando em torno dessa prisão que já dura mais de um mês. É tanta coisa acontecendo na geopolítica, Cássio, eu costumo dizer aqui, que a gente até se esquece desse que foi um ato bastante emblemático para o começo de 2026. Como que você avalia essa composição de outros países da América Latina também se manifestando em torno da prisão de Nicolás Maduro?
Hoje, a prisão do Nicolás Maduro enfrenta certas discussões sobre a sua legalidade ou não, Bia. Por quê? É importante a gente ressaltar. A ação em si, ela tinha um conflito entre soberania e direitos humanos. E óbvio que devem prevalecer os direitos humanos. Portanto, a retirada do Maduro por si foi legal. Agora, o fato de nós termos uma intervenção norte-americana no território venezuelano e principalmente o fato do Maduro não estar sendo julgado por venezuelanos, isso tem causado certo incômodo no cenário internacional. Portanto, esses pedidos de extradição vindo de países alinhados ideologicamente com Donald Trump são uma tentativa de dar legitimidade a tudo isso, ou pelo menos são uma tentativa de passar panos quentes em relação a essas discussões. No momento em que há um pedido de extradição, por exemplo, da Argentina, nós acabamos esquecendo de todo o resto. No momento em que há um pedido de extradição de El Salvador, nós acabamos esquecendo de todo o resto. Então é um pouco parte da construção da narrativa que se tem. Fato é que nós temos duas necessidades imediatas: o julgamento de Nicolás Maduro e a realização de eleições na Venezuela. Quanto mais o tempo vai passando, maiores são as narrativas e a construção de argumentos contrários ao que se tem por lá.
E olha, em ato comemorativo aos 46 anos do PT, o presidente Lula criticou a invasão à Venezuela. Segundo ele, o próprio povo deveria resolver as suas questões. Acompanhe.
Nós temos que dizer alto e bom som que o problema da Venezuela tem que ser resolvido pelo povo da Venezuela e não pelos Estados Unidos ou pelo Trump. E agora, embaixador, toda conversa, toda reunião é para evitar que os países vendam terras raras e materiais e minerais escritos para a China. É uma briga meia escondida, mas tudo é para a China, contra a China. E eu quero dizer que eu sou muito grato. Muito grato à parceria que o Brasil tem com a China. Sou muito grato, porque é uma parceria exitosa, respeitosa.
Acácio Miranda, você entende que neste caso relacionado à Venezuela, o povo também tem condições de resolver suas próprias questões?
Evandro, neste momento não há, porque as instituições venezuelanas foram corroídas ao longo das últimas décadas. Há necessidade de minimamente serem reestruturadas as instituições venezuelanas para que aí o povo, entre aspas, tome o controle destas instituições. Mas, no cenário atual que nós temos, é uma dirigente vinculada a Nicolás Maduro, portanto não guarda legitimidade nenhuma, assim como não guardava Nicolás Maduro, porém prestando contas a um país ou a um presidente de fora, que é Donald Trump. Repito, neste momento, dada a corrosão das instituições na Venezuela, o povo não teria 100% do controle. Mas numa democracia nós precisamos dar oportunidade para que o povo vá se legitimando neste sentido ao longo do tempo, sob pena de nós termos trocado um ditador por um interventor. Se é que em termos etimológicos, se é que em termos de língua portuguesa, essas palavras são diferentes ou não.
E agora um desdobramento sobre as investigações do caso Jeffrey Epstein. Bill Clinton e a esposa dele, Hillary Clinton, solicitaram que o depoimento sobre o caso seja prestado em público. Os detalhes com Matheus Lopes.
A novela envolvendo os Clintons e o Congresso dos Estados Unidos sobre a relação do casal com Jeffrey Epstein ganhou um novo capítulo. O ex-presidente norte-americano e a ex-secretária de Estado foram intimados a depor de portas fechadas. O presidente do comitê, James Comer, disse em entrevista à Fox que vídeo, áudio e transcrição da audiência seriam disponibilizados posteriormente ao público. Os democratas alegam que a investigação está sendo utilizada como arma para atacar os oponentes de Donald Trump, também associado ao criminoso sexual que faleceu em 2019, quando cumpria pena de prisão. Se você quer briga, James Comer...